Olá, rádio ouvintes, internautas da Rádio Freguesia de Belém. Eu sou o Ricardo Coco. Começa agora mais um programa Conexão Brasil-Portugal. Nesse programa Conexão Brasil-Portugal, voltamos a falar com o Fábio Pelinson. Ele é brasileiro, profissional da fotografia, jornalista e reside em Lisboa desde 2018. Hoje vamos falar sobre fotografia e sobre o projeto Lisboa na Mala. Acompanhe-nos! Há um trânsito muito grande na atualidade de brasileiros para Portugal e de portugueses também para o Brasil. E eu gostaria de saber de vocês, Fábio, na condição de brasileiros, como é viver hoje em Portugal? E como vocês veem a relação entre brasileiros e portugueses atualmente?
Assim, culturalmente é um pouco diferente, né? A gente tem, assim, diferença entre os povos, digamos assim, nesse sentido. Embora sejam povos que falem a mesma língua, né? E que, enfim, tem uma proximidade muito grande historicamente, é um pouco diferente. Eu acho que, assim, o mais importante estar aberto a se adaptar, né? Então, acho que nesse sentido, a gente considera a nossa experiência como muito boa, né? A gente conseguiu, nesse período que está aqui, fazer diversos amigos portugueses, e isso tem sido muito legal para realmente a gente conhecer mais a cultura, né? O que acaba acontecendo, por vezes, em países que têm um número de imigrantes muito grande, como é o caso de Portugal, é as pessoas, por exemplo, os brasileiros virem para cá e acabarem ficando dentro dos seus grupos, né? De brasileiros, né? Embora a gente tenha isso muito forte aqui, a gente tem um grupo de amigos que são muito próximos, né? E a gente acaba mantendo isso para manter alguns aspectos da nossa cultura mesmo, né? Do Rio Grande do Sul, por exemplo, de fazer um churrasco ao domingo, né? Às vezes a gente consegue reunir as pessoas para enfim continuar com essa tradição, digamos assim. Ao mesmo tempo, a gente valoriza muito, assim, as amizades e as pessoas que a gente conseguiu conhecer aqui e os portugueses que a gente também consegue estabelecer um contato, uma relação, né? Eu acho que, assim, a principal diferença é que no Brasil, talvez as pessoas, a maioria das pessoas, né? O Brasil também é gigantesco, né? Quando a gente vai falar, no Brasil é assim, né? Eu sempre brinco, tá, mas qual Brasil a gente tá falando, né? O Nordeste é completamente diferente do Sul, o Sudeste é diferente do Norte, né? Então, é difícil a gente generalizar quando a gente tá falando de Brasil, mas em regra, assim, né? A gente tem, às vezes, uma abertura mais rápida, né? Em termos de amizades, né, principalmente, né? E aqui, às vezes, é uma construção que demora um pouquinho mais de tempo, mas o que eu posso dizer, assim, que depois que, enfim, o português te conhece, que você estabelece uma relação de confiança com ele, é mesmo uma amizade genuína, e a gente tem conseguido provar isso e tem sido parte da nossa experiência também.
E agora vamos conversar sobre um projeto muito bacana que o Fábio e a Letícia desenvolvem em Lisboa, o chamado Lisboa na Mala. Conte-nos um pouco sobre esse projeto Lisboa na Mala, Fábio. Como surgiu? Quais as principais ações? Como as pessoas de Lisboa ou de outros lugares do mundo podem participar desse projeto e aproveitar da imensa experiência que você e a Letícia têm com fotografia?
Sim, claro. O projeto Lisboa na Mala, ele foi idealizado, digamos assim, uma ideia inicial, embrionária dele foi no Brasil, antes da gente vir para cá, mas ele ganhou forma, ganhou nome, ganhou uma estrutura, digamos, quando a gente mudou para Portugal em 2018. Basicamente, assim, esse projeto ele surge de uma necessidade nossa mesmo, minha e da Leti, que era que quando a gente viajava, dificilmente, embora os dois tivessem um gosto pela fotografia e trabalhassem com fotografia, dificilmente a gente tinha grandes fotos da nossa viagem, né? E então era uma situação que a gente percebeu, assim, né? uma lacuna que a gente percebeu de viajar e não ter esse registro fotográfico. Às vezes a gente não conseguia, né, ter fotos nossas nos lugares, né, que mostrassem realmente como aquele lugar era bonito, como aquele lugar era marcante, né? E então esse projeto Lisboa na Mala, ele surge exatamente nesse contexto. É um projeto de fotografia que tem por base, né, fazer fotos, né, na verdade trazer uma experiência para as pessoas que vêm fazer uma viagem, vêm conhecer Portugal. Ele surge basicamente dessa ideia e a gente tem assim um resultado muito, muito legal no longo desse tempo que a gente está aqui. Hoje eu posso dizer que a gente fez mais de 100 sessões fotográficas pelas ruas de Lisboa. Então foram algumas centenas de quilômetros caminhados por Lisboa. E eu acho que nos ajudou a conhecer Lisboa muito mais, nos ajudou a conhecer pessoas incríveis também por meio desse projeto, e tem sido uma experiência muito, muito, muito enriquecedora para nós. Então, o Lisboa na Mala, a gente organiza, só para explicar mais ou menos como funciona, né? A gente busca organizar as sessões fotográficas numa espécie de roteiro, né? Então a gente tem alguns roteiros que a gente faz, né? Em Alfama, em Belém, na Baixa, e a gente vai, durante a sessão fotográfica, a caminhar pela cidade, a visitar sítios que são marcantes, né? E a fotografar, né? Então, a gente gosta muito dessa experiência que a gente proporciona para as pessoas. Não são só as fotos, né? As fotos, elas são o resultado final, né? É quase que a gente brincar, é quase que as fotos são quase o brinde da experiência. Porque a gente gosta mesmo é de conversar com as pessoas, de enfim, jogar conversa fora, como a gente diz, né? E conhecer os lugares, passar um pouco de informação sobre os lugares, enfim. É mais ou menos essa a ideia do projeto. Claro que com o início da pandemia a gente precisou readaptar, né? Porque o turismo parou, né? E o nosso público, assim, eu posso dizer que mais de 90% do nosso público era de brasileiros que vinham fazer turismo em Portugal. Então a gente, de uma hora para outra, né, viu todo esse cenário mudar. Então a gente acabou adaptando o Lisboa na Mala para um projeto mais essencialmente fotográfico, né? Antes a gente tinha a fotografia ligada ao turismo, né? Hoje a gente tem a fotografia na sua essência. Então a gente começou a fazer sessões fotográficas com essa mesma ideia, né? Com essa mesma ideia de tornar um passeio numa sessão fotográfica ou de apresentar lugares bonitos, né, de Lisboa para os nossos clientes. Mas a gente tem feito ensaios pré-wedding, a gente tem feito inclusive pequenos casamentos em concessões na praia, a gente faz muitas sessões assim de casais que fazem 10 anos de casado, 20 anos de casado e que moram aqui em Lisboa. A gente acabou abrangindo muito esse público. O que foi positivo no sentido de a gente se redescobrir, digamos assim, né? Precisar novamente nos readaptarmos, né? Mas tem sido positivo, porque a gente tem feito sessões fotográficas com portugueses, não só brasileiros, com pessoas de outras nacionalidades, franceses, venezuelanos. Então, a gente também está conseguindo diversificar um pouco mais o nosso público, né?
Lisboa é muito fotogênica, né? Rende sempre boas imagens. E você já tem muitas histórias para contar, certamente, com o projeto Lisboa na Mala.
Ainda sobre o Lisboa na Mala, eu acho que assim, o mais legal de toda essa experiência, porque, como eu comentei anteriormente, isso nos permitiu conhecer muitos cantinhos escondidos de Lisboa, né? Isso tem sido um trabalho de pesquisa inicialmente, porque a gente não conhecia a cidade, então andamos muito pela cidade descobrindo os lugares. Às vezes víamos uma foto, né, no Instagram. Íamos pesquisar, buscar onde ficava aquele lugar, o que tinha próximo que nós poderíamos incluir numa sessão fotográfica. E é até engraçado, porque nós temos um amigo, né, de um grupo de corrida que nós conhecemos aqui, um grupo de corrida de portugueses, E esse amigo, uma vez estávamos aqui pelo bairro Alfama, que é um dos bairros mais antigos, né, de Lisboa. E eu tava a comentar, a falar, ah, sim, aqui nesse sítio fica tal lugar, aqui é muito dinheiro, não sei. Ele tava a comentar vários lugares. E ele parou assim, olhou para mim e falou assim: Ei, Fábio, eu moro em Lisboa a minha vida toda, né? Tem 40 e tal anos, né? E tu estás aqui há 3 anos e conhece Lisboa melhor do que eu. Eu tenho que fazer um tour fotográfico contigo, né? Você tem que me apresentar Lisboa. Em 3 anos conhece mais Lisboa do que eu a minha vida toda, né? Então eu acho que isso é uma história bacana, né? Para além disso, assim, eu acho que outras situações marcantes que ficam do Lisboa na mala é porque, assim, a gente faz fotos desde pessoas assim que são acostumadas, né, a fotografar, ou que gostam, tem um gosto pela fotografia, né? Gostam de atualizar o seu Instagram com fotos seguidamente, né? Enfim, pessoas que têm assim uma ligação muito forte com a fotografia, mas também fizemos sessões fotográficas com, por exemplo, um casal aí na faixa entre 60 e 70 anos, e que haviam feito apenas uma sessão fotográfica em toda a vida. Então eles fizeram uma sessão fotográfica no dia do casamento, né? E vieram fazer a segunda sessão fotográfica com o Lisboa na Mala. Descobriram por acaso o Lisboa na Mala pelo Instagram, pesquisaram. E eu fiquei muito feliz quando eles me contaram isso, porque ao mesmo tempo que é, claro, uma responsabilidade, é muito gratificante fazer parte desses momentos, né? Na vida das pessoas. Por exemplo, ali era um casal com já mais de 30 anos, quase 40 anos de casados, que haviam feito apenas uma sessão fotográfica na vida e escolheram Lisboa para fazer a segunda sessão fotográfica e o Lisboa na Mala para registrar esse momento deles, assim, e gostaram muito dessa experiência, desse nosso formato de sessão fotográfica, que é o mais leve possível. É o mais dinâmico possível, justamente para as pessoas que às vezes têm aquela dificuldade, aquele medo, né, de fotografar, se sentirem à vontade e depois ficarem surpreendidas com o resultado, porque elas foram autênticas, né? Elas não ficaram ali receosas ou com vergonha ou com medo, né, das fotos. Simplesmente elas ficaram à vontade e o resultado é muito, muito, muito melhor quando as pessoas estão à vontade na frente da câmera, né? Então, são algumas das histórias assim. E, claro, sempre que tem ou um ensaio pré-wedding, né? Ou mesmo ensaio que a gente faz de gestação, né? São sempre ensaios marcantes, porque você acaba se conectando àquela família, né? Você acaba se conectando àquele casal, você está fazendo parte, às vezes, do dia mais importante da vida daquelas pessoas, né? Então, isso para nós, assim, é muito gratificante.
A freguesia de Belém rende ótimas fotos, claro. Na experiência de vocês, especialmente com o projeto Lisboa na Mala, o que que a freguesia tem de tão especial que vale um clique? E o que mais chama a atenção de vocês e das pessoas que fotografam ou visitam a freguesia de Belém?
Ah, o que eu posso garantir, assim, dessa nossa experiência aí de mais de 2 anos e meio, mais de 100 sessões fotográficas, é que Belém tá, assim, no nosso top 2, né? Dos locais onde que a gente mais fotografa em Lisboa. Junto com a Alfama, assim, são os cenários mais escolhidos para sessões fotográficas. E, assim, sem sombra de dúvida, todas as pessoas que nós levamos para fotografar em Belém saíram satisfeitos, né? Da sessão fotográfica. Muito por conta da organização, da limpeza, parece que tá tudo assim sempre muito em ordem, né? E eu acho que toda aquela região ali, desde a Torre de Belém, passando pelo Padrão dos Descobrimentos, né? Indo em direção ao Mirador do Mate, sempre com a Ponte 25 de Abril ali como cenário de fundo, o Rio Tejo. Ah, é encantador, assim. As pessoas realmente, quando nós fazíamos muito esse roteiro com turistas, né? Imagina, as pessoas nunca haviam estado em Belém antes do dia das fotos, né? Então elas realmente saíam encantadas, né, do roteiro. Eu acho que sem sombra de dúvidas está aí entre os lugares que a gente mais fotografou e também os lugares onde que nós fizemos as melhores fotos do Lisboa na Mala até hoje, né? A gente tem fotos assim na Torre de Belém que deram muita repercussão. justamente pela peculiaridade do lugar, pela beleza. Eu acho que assim, para quem vem também de algumas outras regiões do Brasil, onde não é comum, por exemplo, tu ter um jardim, como o jardim ali do Mosteiro dos Jerônimos, né? Tu ter um jardim assim, tão bonito assim, tão organizado, então eu acho que fica um... dá um reflexo assim, sem dúvida é um cartão postal assim, que não deve a nada assim, em qualquer outro lugar, né, ou qualquer outra cidade. Então eu acho que primeiro o que eu posso comentar em relação à freguesia é isso. Claro que na época em que tinha, quando tínhamos muito turismo, né, no auge antes da pandemia, eu falo no fim de 2019, por exemplo, né, a gente acabava tendo que organizar o nosso ensaio em horários assim, não tão comuns, né? Nós chegamos a fazer sessões fotográficas em Belém às 7 horas da manhã. Então era 6 horas eu estava a apanhar o comboio para ir para Belém, porque precisávamos fotografar antes da chegada, né, dos autocarros, com turistas e tudo mais, né? Então a gente se organizava para pegar toda a beleza de Belém sem aquela multidão, né? Porque tinha muita gente que visitava, sem dúvida é um dos principais lugares visitados, né? De Lisboa e de Portugal, na verdade, né? Então a gente precisava adaptar e às vezes madrugar, digamos assim, para fazer as fotos bem cedo de manhã, para conseguir os cenários assim sem tantas pessoas. Claro, agora hoje em dia está bem mais tranquilo em relação a isso. Mas o que eu posso falar em relação à freguesia como um todo, né? Nós conhecemos, eu e a Leite, gostamos muito de explorar os bairros, né? E Belém é um dos lugares que a gente já andou bastante por ali. E sem dúvida é um lugar privilegiado, digamos assim, de Lisboa, né? Essa relação próxima com o Rio Tejo, eu acho que deixa ainda tudo mais encantador. Para nós, né, também brasileiros, tem toda a relação com, enfim, a saída para as experiências, né, marítimas dali. Então também acaba sendo um marco também, né? Que eu acho que as pessoas, quando nos acompanham nas sessões, também acabam ficando encantadas com isso, né? Principalmente a visitar ali o Padrão dos Descobrimentos e toda a simbologia dele, né? As pessoas acabam daqui a pouco buscando, né, na imaginação, entender como era, né, esse local aí há 500 anos, né? Então é sempre uma experiência assim, bem valiosa e bem significativa.
Hoje, com todos os equipamentos que as pessoas têm à sua disposição, todos acabam sendo fotógrafos de uma maneira ou outra. Vocês que são profissionais da fotografia, é possível contar-nos alguns dos segredos de uma boa fotografia? O que é que deve ser observado pelo fotógrafo amador para fazer um registro fotográfico com qualidade?
Para além das sessões fotográficas, assim, eu particularmente sou um amante da fotografia nato, assim. Eu até brinco, às vezes eu tenho que sair sem a câmera, porque se eu tô com a câmera, eu tô sempre a buscar alguma coisa que eu vejo. E quando eu tô sem a câmera, eu acabo por fotografar os lugares com os olhos, né? Tô sempre ali a pensar, nossa, aqui dava uma grande foto, né? Eu acho que a relação com a fotografia, quem tem essa relação com a fotografia, assim, ela é uma relação muito gratificante, assim, porque quando você consegue uma grande foto, você vê que tudo valeu a pena, todo o trabalho, todo o conhecimento, toda a busca de informação que você teve, ó, ao longo da vida, assim, valeu a pena. Quando tá tudo ali, parece que simplificado numa imagem, né? Então acho que sempre vale, é algo que sempre assim me marca bastante. Mas o que eu posso dizer, em termos de sessão fotográfica, o grande segredo para fotos, e eu acho que a gente aprendeu isso também com a nossa experiência aqui em Portugal, em termos de sessão fotográfica, o segredo das melhores fotos está no sentimento das pessoas, no sentimento das pessoas que você está a fotografar durante a sessão fotográfica. Quanto mais à vontade elas tiverem, quanto mais agradável for o momento para elas, a chance de ter fotos incríveis assim, ela aumenta potencialmente, né? Porque principalmente para quem não é acostumado a fotografar, a pessoa acaba se retraindo, às vezes acaba ficando um pouco tensa, né, em relação às fotos, e isso tira a naturalidade dela, né? E aí é cada vez mais complicado você conseguir coisas espontâneas, né? Não adianta falar para uma pessoa que você está a fotografar e dizer assim, fica espontâneo. Ela não vai ficar espontânea, né? Porque você falando fica espontânea, ela vai ficar cada vez mais tensa, né? Então a gente percebeu isso e a gente conseguiu montar um método, né, de ensaio, um método de sessão fotográfica que vai justamente contra esse formato mais tradicional de fotos. Então a gente busca muita interação, a gente para quando tem que parar, a gente brinca, a gente dá risada durante a sessão, porque quanto mais à vontade as pessoas tiverem, mais incríveis vão ficar as fotos, sem sombra de dúvida, né? E quando em relação a outras fotografias, eu acho que assim, a gente tem que. E eu às vezes acabo pensando nisso também com bastante frequência, né? Que a gente tem que deixar as coisas acontecerem com o tempo, né? Às vezes a gente é muito ansioso, a gente está numa geração assim que a gente não tem. Parece que nunca tem tempo para as coisas, né? E a fotografia também é o resultado de boas fotografias, agora pensando fora do contexto das sessões fotográficas, né? Os resultados de alguém que gosta de fotografar paisagem, por exemplo, né? Ou alguém que gosta de fotografias do cotidiano, eu acho que o resultado dessas fotografias ela está diretamente ligado ao quanto você está disposto a esperar, às vezes. É dar tempo para as coisas acontecerem, é dar tempo para o sol ficar no ponto, no, na altura correta para a melhor luz do dia, né? Eu acho que quando a gente respira e dá esse respiro para a nossa câmera também, o resultado geralmente é uma foto assim, uma grande foto, digamos assim, porque a gente deu tempo para ela ser produzida, né? A gente construiu ela e não simplesmente apertou o botão, né? A fotografia é muito mais do que simplesmente apertar o botão. E é difícil a gente falar sobre isso hoje quando a gente tem todo mundo com um telemóvel na mão, a tirar fotografias o tempo todo, dezenas, centenas delas, às vezes diariamente, né? Mas assim, quando a gente consegue perceber a grandeza de uma imagem, né? Eu acho que a gente consegue também evoluir também a nossa, enfim, a nossa questão, o nosso conhecimento, né? A nossa cultura visual, né? Que é tão importante assim para a gente conseguir ver e fazer grandes fotos.
Obrigado, Fábio. Obrigado, Letícia. Foi muito boa a nossa conversa aqui no programa Conexão Brasil-Portugal. E o espaço fica aberto para vocês deixarem o seu recado, fazer o convite para as pessoas acessarem o projeto Lisboa na Mala. Um grande abraço para vocês e muito sucesso.
Primeiramente, eu queria parabenizar pela iniciativa, né? A Rádio Freguesia de Belém, eu acho que já nasce, né? Ela já nasce assim grande, ela já nasce gigante pela ideia do projeto, pela estrutura, pelas pessoas envolvidas, né? Então, eu queria primeiramente parabenizar todo mundo pelo empenho, né, no projeto, agradecer a oportunidade também para a gente falar um pouco sobre o nosso projeto, que é o Lisboa na Mala. Sem dúvida deixar um convite assim gigantesco para todo mundo ouvir, né, a Rádio Freguesia de Belém. E em relação ao Lisboa na Mala, quem quiser nos acompanhar, a gente está principalmente no Instagram com o arroba Lisboa na Mala. É bem simples, né? A ideia do nome é justamente que as pessoas levem um pouquinho de Lisboa na mala sempre que forem para fora daqui, né? Pensando em turistas mais ainda, né? Que ela sempre leve um pouquinho de Lisboa por meio das nossas fotografias, né? E a gente está também no Facebook com Lisboa na Mala e convidar todo mundo, né, para acompanhar nosso trabalho. Sem sombra de dúvidas, assim, vai aparecer Belém por lá, porque a gente está sempre a caminhar aí pela freguesia, a fazer stories, a levar clientes também para conhecer, às vezes, os lugares que não conhecem. Então, a gente está sempre produzindo um conteúdo. Então, quem quiser nos acompanhar, tá lá no Instagram, arroba Lisboa na Mala. Então, para finalizar, agradecer mais uma vez a oportunidade, que possam vir outras oportunidades para podermos conversar mais ainda, enfim, compartilhar experiências. Isso é tão, tão grandioso, tão válido, né? E parabenizar vocês pela iniciativa, parabenizar pela rádio, que tenha muito sucesso, e um abraço aí para todos os moradores aí da freguesia.
Você está ouvindo o programa Conexão Brasil-Portugal, aqui na sua rádio Freguesia de Belém. Assim chega ao fim mais um programa Conexão Brasil-Portugal. Muito obrigado pela tua audiência. Continue acompanhando a programação da Rádio Freguesia de Belém, a rádio que tem a voz da freguesia, feita para a freguesia e para o mundo. Tem sugestões de temas para o nosso programa? Tem curiosidades? Entre em contato conosco. Acesse os canais de comunicação da Rádio Freguesia de Belém. E para encerrar, vamos ouvir Humberto Gessinger. Ele que é porto-alegrense, vocalista, baixista, pianista, violonista e é escritor brasileiro. Foi líder da banda Engenheiros do Havaí. É uma referência do rock do Rio Grande do Sul. Para encerrar o programa Conexão Brasil-Portugal de hoje, Humberto Gessinger, para ser sincero. E fica o convite para você acompanhar, na próxima semana, mais um Conexão Brasil-Portugal. Eu sou o Ricardo Coco, estive na produção e apresentação deste programa. Um grande abraço deste amigo de vocês, do outro lado do Oceano Atlântico.
Pra ser sincero, não espero de você mais do que educação. Beijo sem paixão, crime sem castigo, aperto de mãos, apenas bons amigos. Pra ser sincero, não espero que você minta, não sinta-se capaz de enganar quem não engana si mesmo. Nós dois temos os mesmos defeitos, sabemos tudo a nosso respeito. Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos. Pra ser sincero, não espero de você mais do que educação. Beijo sem paixão, crime sem castigo, aperto de mãos, ainda bons amigos. Pra ser sincero, não espero que você me perdoe por ter perdido a calma. Peço perdão de corpo e alma. Um dia desse, num desses encontros casuais, talvez a gente se encontre, talvez a gente encontre explicações.